Jornal Amazônia é Notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
Rede de proteção inicia plantões durante o Festival de Parintins. Comitê de Combate à Corrupção Eleitoral recebe denúncias por canal de mensagem no Pará. Roraima é destaque nacional por qualidade de informações contábeis e fiscais. E lideranças debatem fortalecimento da sociobioeconomia na Amazônia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Olá a você, iniciamos a edição desta terça-feira do Jornal Amazônia Notícia com informações de Parintins no Amazonas, porque a CEMED está realizando coleta de dados para o Censo Escolar 2026. O levantamento faz parte de uma pesquisa nacional coordenada pelo INEP. Mais informações com João Carlos Moraes.
A Secretaria Municipal de Educação, a CEMED, está realizando a coleta e organização das informações que irão compor o Censo Escolar 2026 da Rede Municipal de Ensino de Parintins. O levantamento faz parte da pesquisa nacional coordenada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, responsável por reunir dados sobre a educação básica em todo o país. O trabalho envolve o levantamento de informações sobre número de alunos matriculados, quantidade de turmas, formação e perfil dos profissionais da educação, além de dados relacionados à infraestrutura das escolas, como acesso à internet, bibliotecas, laboratórios, acessibilidade e condições de saneamento. A etapa de coleta começou no dia 27 de maio e segue até 31 de julho. Todas as escolas públicas participam do processo, considerado fundamental para a construção de indicadores educacionais e para a definição de investimentos e políticas públicas voltadas ao setor. Segundo o coordenador de Estatística e Censo Escolar, André Nascimento, uma equipe foi mobilizada para garantir a organização e o envio correto das informações ao sistema EducaCenso.
Esse trabalho está sendo realizado na Escola Beatriz Maranhão, que é justamente para que as informações possam ser trabalhadas de forma fidedigna, para que essas informações possam se transformar na aplicabilidade da política que a Secretaria de Educação tem para os nossos profissionais, para os nossos alunos, principalmente em levar uma educação de qualidade para os nossos alunos, também para os nossos estudantes, e ainda, através desse trabalho do Censo Escolar, políticas poderão ser desenvolvidas para construção de novas escolas, quadras poliesportivas e muitos mais recursos para a educação municipal.
Os dados levantados servirão para traçar um panorama da educação municipal, permitindo identificar demandas, planejar melhorias na infraestrutura das escolas e fortalecer a busca por recursos destinados ao setor educacional. Da Rádio Alvorada de Parintins, João Carlos Moraes, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando de Parintins, rede de proteção inicia plantões durante o festival. O objetivo é orientar moradores e visitantes sobre os canais de denúncia e reforçar a importância da proteção de pessoas em situação de vulnerabilidade. Os detalhes com Yolanda Mendes.
O programa Vigiágua reforçou o monitoramento da qualidade da água em Parintins durante o 59º Festival Folclórico. As equipes realizam coletas e inspeções em diferentes pontos do município. O objetivo é verificar a qualidade da água distribuída à população. A ação integra as medidas da Secretaria Municipal de Saúde e da Coordenadoria de Vigilância em Saúde. As equipes também fazem coletas de rotina em locais estratégicos da cidade. Segundo a coordenadora da Vigilância em Saúde, Elaine Pires, o trabalho garante segurança no abastecimento durante o período do festival.
Dando prosseguimento às ações pré-Festival Folclórico de Parintins, da Vigilância em Saúde, o programa do Vigiágua realiza coletas de rotina e inspeção, principalmente nas escolas do estado, nos poços que são do município de Parintins. O objetivo é que nós possamos verificar a qualidade da água para consumo humano que estará sendo disponibilizada para a população nas escolas, principalmente nas escolas do estado, onde as equipes que virão do governo do estado do Amazonas se instalarão, né? Então, com isso, todas as escolas estaduais estão sendo realizada a coleta de amostras de água para a realização de toda a análise e também de todo o sistema de abastecimento do município.
A Prefeitura de Parintins orienta o consumidor de água que o monitoramento ocorre de forma contínua. A medida visa proteger a saúde pública durante o 59º Festival de Parintins. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia.
Comitê de Combate à Corrupção Eleitoral no Pará recebe denúncias por canal de mensagem. A iniciativa é fruto de uma parceria do Ministério Público Eleitoral com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil Norte 2 e com outras entidades da sociedade civil. Saiba mais com Daniela Pantoja.
Denúncias sobre irregularidades durante o processo eleitoral no Pará já podem ser feitas de uma forma fácil e rápida pelo canal de mensagens do WhatsApp no número 91-3347-9809 do Comitê de Combate à Corrupção Eleitoral no Estado. Pelo canal do Comitê, é possível denunciar casos de compra de votos, de clientelismo e de abuso de poder, entre outras irregularidades. As informações são encaminhadas diretamente para a atuação do Ministério Público MP Eleitoral. O lançamento do canal e da edição 2026 do Comitê é fruto de uma parceria do MP Eleitoral com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB Norte 2, a Cáritas Regional Norte 2, a Comissão Pastoral da Terra CPT, a Rede Eclesial Pan-Amazônica Repam Brasil, o Centro de Estudos Bíblicos e a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Bruno Valente, procurador regional eleitoral no Pará, destaca que é muito importante que as pessoas que saibam da prática de algum crime eleitoral ou de compra de votos e de corrupção eleitoral denunciem por meio do canal do Combate à Corrupção Eleitoral.
A importância é muito grande porque se trata de parceria que o Ministério Público Eleitoral está estabelecendo com entidades da sociedade civil relevantes e que vão nos ajudar ao combate da prática da corrupção eleitoral, de crimes eleitorais, de modo que estamos unindo esforços em prol de garantir uma eleição mais justa, mais segura, com cumprimento de todas as regras do jogo. São de variados tipos de ilícito, mas o mais frequente é a questão ainda da compra de voto. Infelizmente ainda acontece parte de candidatos que oferecem valores, de eleitores que aceitam vender seu voto em troca de dinheiro, de favores, de algum tipo de favorecimento, mas também, em geral, abuso de poder.
Dom José Ionilton, presidente da CPT e bispo da Prelazia do Marajó, pontuou a relevância da atuação da Igreja Católica no Comitê de Combate à Corrupção.
A nossa Igreja Católica, ela tem uma história muito ligada a este combate à corrupção. A campanha da fraternidade de 1996, a fraternidade política, nos chamou a atenção para essa realidade da compra de votos. E ela dizia lá que a compra de votos era uma forma de distorção da verdadeira democracia, que é a vontade do povo, né? E a partir dali nasceu o projeto de lei de iniciativa popular para que houvesse uma lei dizendo que a compra de voto é crime. E graças a Deus essa lei foi aprovada no Congresso em 1999 e passou a ser a lei 9840, que diz que é crime eleitoral a compra e a venda de votos. Então nós estamos aqui, ano de eleições no Brasil e no estado do Pará também, e estamos aqui para dizer, continuamos como Igreja Católica querendo combater realmente a corrupção eleitoral.
Além do recebimento de denúncias, o grupo planeja realizar ações de mobilização em comunidades, elaborar materiais de conscientização para os eleitores e organizar debates entre candidatos, pautando temas de interesse público vinculados à proteção da Amazônia, de terras indígenas e de territórios quilombolas. A Repam Brasil desenvolve duas campanhas, Eu Voto pela Amazônia e Amazonizate, que sensibilizam quanto ao voto consciente e por políticos que priorizam as pautas amazônicas. Joana Menezes, articuladora da Repam, reforça sobre a integração no comitê.
Uma é a Amazonizate, que é o chamado a somar-se à defesa dos povos da Amazônia. E Eu Voto pela Amazônia é a defesa da democracia, a defesa dos espaços que a gente atua como cidadão. Então, nós, com a campanha Eu Voto pela Amazônia, nós estamos integrando o Comitê de Combate à Corrupção Eleitoral, com esse braço do fortalecimento da democracia, do voto consciente, do voto ético e do voto limpo. Então, nós estamos aqui no estado do Pará, no esforço coletivo da igreja para que esse caminho seja um caminho de fortalecimento, de respeito à democracia.
As outras opções para envio online de denúncias são mpf.mp.br e o aplicativo Pardal da Justiça Eleitoral, que funcionará a partir de 16 de agosto, quando começa a campanha eleitoral. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, especialista alerta sobre riscos do calor excessivo em Manaus.
Se você está passando por alguma dificuldade, não tenha medo de pedir ajuda. Reconhecer que não está tudo bem faz parte do processo de cura e abre a porta para encontrar uma solução válida. Não tenha receio de buscar ajuda profissional quando necessário.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Utilize restos orgânicos como casca de frutas, legumes e folhas para adubar as plantas, pois além de enriquecer o solo, você reduz o lixo que será recolhido.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Vigiágua reforça monitoramento da qualidade da água durante o Festival Folclórico de Parintins. A medida tem como objetivo proteger a saúde pública durante o festival. Confira com Yolanda Mendes.
O programa Vigiágua reforçou o monitoramento da qualidade da água em Parintins durante o 59º Festival Folclórico. As equipes realizam coletas e inspeções em diferentes pontos do município. O objetivo é verificar a qualidade da água distribuída à população. A ação integra as medidas da Secretaria Municipal de Saúde e da Coordenadoria de Vigilância em Saúde. As equipes também fazem coletas de rotina em locais estratégicos da cidade. Segundo a coordenadora da Vigilância em Saúde, Elaine Pires, o trabalho garante segurança no abastecimento durante o período do festival.
Dando prosseguimento às ações pré-Festival Folclórico de Parintins, da Vigilância em Saúde, o programa do Vigiágua realiza coletas de rotina e inspeção, principalmente nas escolas do estado, nos poços que são do município de Parintins. O objetivo é que nós possamos verificar a qualidade da água para consumo humano, que estará sendo disponibilizada para a população, nas escolas, principalmente nas escolas do estado, onde as equipes que virão do governo do estado do Amazonas se instalarão, né? Então, com isso, todas as escolas estaduais estão sendo realizada coleta de amostras de água para a realização de toda a análise e também de todo o sistema de abastecimento do município.
A Prefeitura de Parintins orienta o consumidor de água que o monitoramento ocorre de forma contínua. A medida visa proteger a saúde pública durante o 59º Festival de Parintins. Da Rádio Rio Mar de Manaus, e Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o calor excessivo na capital amazonense acendeu um alerta para hidratação e cuidados com a saúde. Especialista recomenda o consumo de água de coco, sucos naturais, sopas e frutas ricas em líquidos, como melancia, melão, laranja e tangerina. As informações com Daniela Pantoja.
As altas temperaturas registradas em Manaus nos últimos dias aumentam o risco de problemas de saúde relacionados ao calor. Entre os principais efeitos estão desidratação, queda de pressão, tontura, dor de cabeça e sensação de cansaço. Crianças, idosos e pessoas que passam muitas horas ao ar livre fazem parte dos grupos que mais sofrem com esse cenário. Para reduzir os riscos, médicos recomendam o uso frequente de água ao longo do dia e a redução da exposição ao sol nos horários mais quentes. O uso de roupas leves e a busca por locais ventilados também ajuda a enfrentar o calor. A nutricionista Tereza Cristina destaca que a hidratação é fundamental para o funcionamento adequado do organismo. Segundo ela, a falta de líquidos compromete funções importantes do corpo e pode provocar sintomas que colocam a saúde em risco.
É muito importante se hidratar, porque assim eliminamos as toxinas e resíduos inúteis do nosso corpo, fazendo assim com que os nossos órgãos eles funcionem melhor. O cálculo hídrico ele é feito da seguinte forma, 35 ml por peso corporal. Exemplo, se uma pessoa tem 72 quilos, vezes 35 ml vai dar 2 litros e meio. Então, ela tem que tomar 2 litros e meio de água por dia. Ela vai fracionar esses 2,5 litros durante o dia. Aí pode ter uma garrafa com marcador.
Tereza Cristina explica que a quantidade ideal de água varia de acordo com o peso corporal. O cálculo indicado é de 35 milímetros por quilo. Uma pessoa com 72 quilos, por exemplo, precisa consumir cerca de 2,5 litros de água por dia. A orientação é dividir essa quantidade ao longo do dia para garantir uma hidratação adequada.
A falta de hidratação faz com que o corpo não realize suas funções normais, desencadeando alguns sintomas que faz com que seja perigoso. Além da água, Os sucos de frutas, água de coco, sopa, as frutas que contêm muita água, como melancia, melão, laranja, mexerica, tudo faz com que a gente se hidrate. É muito importante, não deixem de se hidratar.
Além da água, a especialista recomenda o consumo de água de coco, sucos naturais, sopas e frutas ricas em líquidos, como melancia, melão, laranja e mexerica. Esses alimentos ajudam a manter o corpo hidratado e favorecem a eliminação de toxinas. Com informações de Rafaela Mourinho, da Rádio Rumar no Amazonas, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o estado de Roraima foi destaque nacional pela qualidade nas informações contábeis e fiscais. O estado ficou em segundo lugar no 4º Prêmio Qualidade da Informação Contábil e Fiscal, no SICONF, e mantém reconhecimento pela gestão responsável dos recursos públicos. Acompanhe com Lauane Gonçalves.
Roraima foi reconhecida nacionalmente pelo 3º ano consecutivo pela qualidade das informações contábeis e fiscais enviadas ao governo federal. O estado conquistou o 2º lugar na categoria Maior Evolução por Estados do 4º Prêmio Qualidade da Informação Contábil e Fiscal no SINCOF, o Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro, promovido pela Secretaria do Tesouro Nacional. A premiação ocorreu nesta segunda-feira, dia 22, em Brasília, no Distrito Federal. No ranking da categoria, Roraima ficou atrás apenas do Amapá e à frente do Rio de Janeiro, consolidando-se como referência nacional em transparência, responsabilidade fiscal e qualidade da informação pública. Representando o governo do estado na cerimônia, o secretário adjunto da Cefaz, a Secretaria de Estado da Fazenda, Paulo Pereira, destacou que o reconhecimento reflete o compromisso da gestão estadual com a transparência e o aprimoramento contínuo dos processos administrativos.
Esse prêmio demonstra a transparência e a responsabilidade fiscal que o governo do estado vem tendo com a demonstração do gasto público, com as informações prestadas aos órgãos de controle, em especial à Secretaria do Tesouro Nacional. Esse prêmio demonstra a responsabilidade do Estado para com a coisa pública. As informações fiscais de qualidade proporcionam uma segurança para os investimentos, acesso a operações de crédito, melhor planejamento de políticas públicas.
O prêmio avalia a qualidade das informações contábeis e fiscais encaminhadas pelos Estados à Secretaria do Tesouro Nacional, considerando critérios como consistência dos dados, conformidade legal, transparência e confiabilidade das informações registradas no SINCOF. A iniciativa tem como objetivo reconhecer os entes federativos que demonstram maior comprometimento com a qualidade da gestão fiscal e contábil, fortalecendo a transparência e a prestação de contas à sociedade. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Invista e aproveite hortas caseiras ou comunitárias. Você pode doar ou congelar, caso tenha produção superior ao que sua família pode consumir.
Rede de Notícias da Amazônia. Comunicação que transforma e ressoa as vozes dos lutadores sociais.
Troque os guardanapos de papel por guardanapos de pano. Faça menos lixo e poupe as florestas.
Rede de Notícias da Amazônia. Instrumento de informação humana e cristã. E de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Fórum reúne lideranças indígenas, quilombolas e extrativistas para debater o fortalecimento da sociobioeconomia na Amazônia. O evento promovido em Belém apresenta projetos desenvolvidos nos territórios e discute políticas públicas para povos e comunidades tradicionais. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Lideranças indígenas, quilombolas e extrativistas de diferentes regiões da Amazônia se reúnem nesta quarta-feira em Belém para discutir os desafios e oportunidades da sociobioeconomia nos territórios. Promovido pela Conexus, Instituto Conexões Sustentáveis, sustentáveis em parceria com a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, a COIAB, a Coordenação das Associações das Comunidades Remanescentes de Quilombos do Pará, Malungo, e o Conselho Nacional das Populações Extrativistas, CNS, Fórum Conexões, a Sociobioeconomia, vai reunir representantes de comunidades tradicionais, financiadores, organizações da sociedade civil e gestores públicos para debater caminhos para fortalecer a economia baseada na floresta, nos saberes tradicionais e na conservação ambiental. André Ramos, gerente de programas e gestão do conhecimento da Conexus, destaca sobre a execução das ações que envolve a participação das organizações.
Mas além de apresentar o que foi a formação e os projetos que foram desenvolvidos, a gente quer promover aqui no fórum um espaço de diálogos entre diferentes pessoas e instituições ligadas a setor social, organizações não governamentais, entidades de governo como a Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Pará, o Banco do Brasil como instituição financeira. Queremos convidar essas instituições a pensar em como ampliar a participação desses movimentos sociais nas tomadas de decisão sobre o próprio desenvolvimento dessas comunidades e desses territórios que são fundamentais para a socioeconomia, para um desenvolvimento mais sustentável.
O encontro acontece de 8 da manhã até 6 horas da tarde no Parque de Bioeconomia e Inovação da Amazônia e marca a conclusão de um processo de formação realizado ao longo de aproximadamente um ano com 12 lideranças de povos e comunidades tradicionais da Amazônia e de territórios quilombolas do Pará. Durante esse período, os participantes desenvolveram projetos de aprendizagem e pesquisas voltadas para demandas locais, combinando geração de renda, fortalecimento cultural, organização comunitária e conservação dos recursos naturais, como pontua André Ramos.
Primeiramente, o fórum marca o encerramento de um ciclo de capacitação de lideranças de povos indígenas, comunidades quilombolas e comunidades ribeirinhas, extrativistas, ligadas a movimentos sociais que são parceiros nossos, a COIAB, a Rede Malungo e o CNS. Durante 8 meses, aproximadamente, a gente desenvolveu na Conexus um curso, né, formado por aulas, mentorias e projetos de aplicação em que 12 lideranças construíram, né, uma visão própria da socioeconomia e estarão aqui no fórum apresentando os seus projetos de desenvolvimento para suas comunidades, para os seus territórios, né?
Com o tema Quem Move a Socioeconomia, o protagonismo dos movimentos sociais nos territórios, o fórum pretende dar visibilidade às pessoas e organizações que sustentam cadeias produtivas ligadas à floresta e aos territórios tradicionais, incluindo atividades relacionadas ao açaí, castanha, óleos vegetais, artesanato e agricultura familiar. A programação contará com 5 mesas de diálogo sobre temas considerados estratégicos para fortalecimento da sociobioeconomia. Entre os assuntos debatidos estão os direitos e políticas públicas, papel das mulheres e das juventudes nos territórios, experiências de fundos criados por movimentos sociais, acesso a crédito e financiamento e a construção de uma carta de compromisso para ampliar o apoio às iniciativas comunitárias. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com a professora Antônia Costa.
Editorial.
Na hora de votar, muita gente pensa primeiro nos cargos mais visíveis, como presidente ou governador. Mas existe uma escolha igualmente decisiva para o dia a dia da população da Amazônia Legal: o voto para deputado estadual. É na Assembleia Legislativa de cada estado que os deputados estaduais atuam. São eles que criam leis estaduais, fiscalizam o governador e influenciam diretamente a aplicação dos recursos públicos dentro do próprio estado. E na Amazônia, isso tem um peso enorme. A realidade amazônica, complexa e diversa. Estamos falando de regiões com grandes desafios de acesso, como comunidades ribeirinhas, indígenas, áreas urbanas em crescimento e uma imensa riqueza ambiental. Quem ocupa uma cadeira como deputado estadual precisa conhecer essa realidade de perto e, mais do que isso, precisa ter compromisso com ela. É o deputado estadual que pode propor leis para melhorar o transporte fluvial, ampliar o acesso à saúde em áreas remotas, fortalecer a educação básica e garantir políticas públicas que respeitem as especialidades culturais e sociais dessa região. Também é ele, o deputado estadual, quem pode pressionar o governo estadual por mais investimento em segurança e infraestrutura. Outro ponto fundamental é a fiscalização. Cabe ao deputado estadual acompanhar como o governo amplia ou aplica o dinheiro público, denunciar irregularidades e cobrar transparência. E, sobretudo, nessa região onde a presença do Estado muitas vezes é limitada, esse papel se torna ainda mais importante. Além disso, a atuação desse parlamentar pode ser decisiva na proteção da floresta. Leis estaduais sobre licenciamento ambiental, uso do solo e desenvolvimento sustentável. Isso, tudo isso passa pela mão de um deputado estadual. Ou seja, o voto para deputado estadual também é um voto sobre o futuro da Amazônia. Infelizmente, esse ainda é um dos cargos mais que as pessoas esquecem do seu valor. Mas ignorar essa escolha é abrir mão de ter uma representação forte dentro do próprio Estado. Por isso, é essencial votar com consciência, buscar informações, conhecer a trajetória de cada candidato, entender seus propostas, seus compromissos com a região. A Amazônia precisa de voz que defenda seu povo, sua cultura e seu patrimônio. Pense nisso e vote consciente. E tenha uma boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.478 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagem João Carlos Moraes, Lawane Gonçalves, Yolanda Mendes, Daniela Pantoja e Rafaela Amorim. Edição da Leusson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na quarta-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br ou pelo nosso Instagram, @rededenoticiasdamazonia. A você, uma boa noite.